Vamos receber agora o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Deputado, bom dia.
Bom dia, André. É um prazer.
Senhor relator da PEC dos Benefícios, que recebeu outros tantos nomes aí nesses últimos dias, e que se falava, deputado, no início em um teto de 50 bi para esse pacote. Esse valor já foi ultrapassado. Como é que o senhor, como relator dessa proposta de emenda à Constituição, vai levar adiante esse projeto no Congresso a partir de agora?
Os benefícios que estão ali colocados no somatório, são algo em torno de 41,5 bilhões. O aumento do auxílio emergencial de 400 para 600 reais, incorporando 1 milhão e 700 mil famílias que ainda estão fora do auxílio emergencial, estão na fila. Tem a questão do Vale Gás, que aumenta de R$ 56 para R$ 120 para dar, de fato, condição de se comprar um bujão de gás. Eu não tenho um bujão de gás em cantinho do Brasil de 13 quilos a R$ 60. A questão do auxílio aos caminhoneiros, que estão sofrendo muito com essa questão do diesel, porque o diesel agora é uma commodity internacional. As térmicas da Europa estão deixando de ser a gás em função da guerra da Rússia e para se livrarem da dependência do gás russo. Estão se transformando em térmicas a diesel, o que tem dado escassez do produto e encarecimento do produto. E nós temos aqui, inclusive, você estava falando aí de do agro, nós temos uma alternativa na questão do biodiesel. Eu estou estimulando pela PEC do biocombustível, que foi agora anexada a essa PEC das mudanças. Então, é um debate que nós também estamos fazendo, porque da mesma forma que o Brasil superou a crise dos anos 70 do século passado, com relação à primeira crise do petróleo com o álcool brasileiro, nós podemos agora avançar com o biodiesel, que é também uma alternativa consistente e com tecnologia para diminuir a dependência internacional com relação ao diesel e a questão dos preços. E, por outro lado, também nós temos aí a questão que está sendo colocada diante da necessidade da compensação da paridade do álcool, que foi o PLP 18, de minha autoria, e reduziu os impostos tanto para os combustíveis como para a energia e para as telecomunicações, principalmente telefonia celular e internet. Nós temos que também manter essa paridade. Então, tem 3,8 bilhões para manter a paridade do álcool ao preço da gasolina. E também as isenções para o GNV, que é o gás natural veicular, e para o GLP, que é o gás de cozinha. Então, eu acho que, com isso, a gente oferta, principalmente para a população mais carente, uma alternativa de diminuir a pobreza e o sofrimento de milhões de brasileiros. E,
mas, deputado...
Liga a economia. A economia vai ter um giro muito maior, porque com esses recursos você dinamiza a atividade econômica. É o frigorífico que você estava falando, que estava com dificuldade para vender carne, vai voltar a vender e ter com dinheiro para pagar a conta da energia, que vai ficar mais barata. É o cabeleireiro que estava fechando porque não tinha condição de pagar mais a energia. É o supermercado, é a mercearia, é a bodega, é o botiquim que não tinha condição de pagar mais a conta da energia da geladeira. Então, eu acho que tudo isso também cria um ambiente até de geração de emprego com distribuição de renda. Então, eu acredito que a gente está tomando medidas certas. Tanto é que, quando a gente votou a redução dos impostos, muita gente criticava, dizendo que o país ia se acabar. E o que aconteceu foi o contrário. Os Estados Unidos, dois dias depois, o Biden mandou um projeto do Congresso americano também reduzindo os impostos dos combustíveis lá. E a distribuição de renda é importante, porque você minimiza os efeitos nocivos da carência da inflação, e quem não pode repassar os preços da carência e da inflação, que são os mais pobres, né?
Deputado,
nós estamos no caminho certo.
Mas é uma medida que vale somente até 31 de dezembro de 2022. Ela está sendo adotada quebrando o teto de gastos, né? Se criou um artifício para quebrar o teto de gastos, porque é proibido conceder benefícios às vésperas de uma eleição, está se fazendo isso, e vale até 31 de dezembro de 22. Como é que fica o dia seguinte depois? Porque, evidentemente, uma família que recebe 400 passa a receber 600, a partir de janeiro, as necessidades dela não vão diminuir só porque passou a eleição.
Ô Andressa, pior é deixar as pessoas passarem fome, né, não?
Sim, mas elas vão parar de passar fome em janeiro, deputado?
Não, não vão voltar a passar fome. Pelo contrário, aí o novo governo já vai botar o seu ritmo. Nós não podemos entrar no ano fiscal do ano que vem. Em responsabilidade fiscal, é se a gente comprometer o orçamento do próximo governo e do próximo ano. Porque nós estamos exatamente, tem um excesso de arrecadação, todos os estados brasileiros e o governo federal teve um excesso de arrecadação no ano passado. O meu estado, o estado de Ceará, que é muito mais pobre do que o Rio Grande do Sul, tem no caixa 12 bilhões de reais. E que adianta o governo rico e o povo passando fome? A União cresceu.
Então isso poderia ter sido feito antes também, deputado, e não só há 3 meses das eleições?
Mas, Andressa, infelizmente, ninguém conserta passado. A gente tem cuidado daqui para frente. O daqui para trás já foi. Então, o que a gente tem que cuidar é exatamente como é que nós vamos resolver o problema daqui para frente. E o caixa da União, esse primeiro semestre, cresceu em arrecadação 42% a mais do que do ano passado. Foi por isso que a gente teve facilidade.
Isso é importante, deputado. De onde vem esse dinheiro? É importante até para a gente não ter esse repique que está acontecendo no dólar agora, exatamente porque o mercado não está entendendo de onde vem esse dinheiro e teme pelas contas públicas no ano que vem. De onde virá esse recurso para suportar essas medidas?
Eu fui presidente da comissão especial da revisão da lei do tempo do gasto. Eu presidi aquela comissão especial. E nós temos, inclusive, uma cláusula de excepcionalidade para momentos de crise financeira e sociais. Que é rebatida pelo parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição Federal. A Constituição Federal prevê crise social. O problema é que ninguém pode dizer que só pode ter crise social quando não tem eleição. Crise social pode acontecer a qualquer momento. Vocês mesmo criticam a questão do crescimento da violência. A violência é um reflexo da crise social. São Paulo, a maior cidade do Brasil, ninguém pode mais andar no centro da cidade. Tamanho é o crescimento da pobreza no centro da cidade, que tem o maior PIB da América do Sul. Então, eu acho que nós temos que sair um pouco do palanque e buscar a solução para o problema que nós estamos vivendo. E, logicamente, que passada a eleição, já no clima do novo governo, do governo que vai continuar, sabe, você faz o planejamento do ano que vem. Eu, em outubro do ano passado, relatei o PLN 26, que foi o que garantiu o pagamento do auxílio emergencial no ano passado. Eu queria já dar R$600 no ano passado. Infelizmente, eu fui vencido pelo plenário. Então, quer dizer, a democracia é assim. Agora, nós não podemos deixar as pessoas passando fome nessa cidade, a violência crescendo e o governo com um cofre cheio de dinheiro e não gastando. Isso é que está errado.
Mas então, por que não antes...
Essa crise fiscal aí, ela é construída para beneficiar especuladores. O Brasil cresce todo dia. Nós temos um fundo soberano aí que é invejável pelo mundo inteiro. Então, eu acho que nós temos que sair desse discurso e retomar a economia. E essas medidas de baixar imposto e colocar dinheiro e irrigar a população, isso é feito desde a crise de 29. Nós não estamos inventando nada, não.
Qual é a tramitação que se dará a partir de agora? Porque é um projeto que precisará passar de forma rápida. O senhor já disse que foi vencido pelo plenário no ano passado. O senhor acredita que vai passar dessa vez?
Eu estou saindo agora para uma reunião com os líderes na casa do presidente da Câmara. Vamos decidir o cronograma. Hoje nós temos a última audiência pública na comissão especial. Amanhã se encerra o prazo das sessões extraordinárias que são contadas para poder o texto ir para o plenário. E eu espero que amanhã a gente consiga ofertar o relatório. O relatório passa pela votação da comissão especial e fica à disposição do plenário. Acredito eu que, tendo um consenso que a gente vai buscar construir, e você sabe que eu gosto de construir consenso, e vamos trabalhar isso, porque também na medida que diminui impostos, todo mundo dizia que ninguém ia conseguir consenso, porque os governadores não iam deixar. E nós votamos quase que por unanimidade na Câmara e no Senado. Então nós vamos de novo fazer esse diálogo com todos os segmentos, para ver se a gente constrói, e aí nós teremos uma votação rápida, e o nosso prazo limite é 15 de julho, entregar essa lei para o povo brasileiro.
O senhor vai incluir, deputado, o benefício, o bônus, e de quanto será para os motoristas de aplicativo? Aí tem ouvintes perguntando se não vão incluir também para quem transporta estudantes, por exemplo, que está reclamando que teve aumento de custos.
Tem uma pressão muito grande, tanto dos motoristas de aplicativo, que tem a mesma natureza e o objeto de trabalho dos motoristas de táxi, e tem também a questão dos transportes escolares, que sofreram muito com a crise. Nós temos uma dificuldade aí com relação à operacionalidade, porque no que diz respeito aos aplicativos, o controle não é feito por nenhum ente oficial, né? Não é um ente federado. O controle é feito por uma empresa privada e a rotatividade de mão de obra é muito alta. Né? Milhões de pessoas que já passaram por essa função. E tem um entra e sai muito grande. Então, quem era motorista hoje pode não ser amanhã. Muda também muitos carros que estão sendo ofertados para fazer o transporte de pessoas. Então, nós temos que ter também segurança com relação a esses recursos e dimensionar também o tamanho desse investimento, desse benefício que vai ser feito. Então, essa reunião de hoje, inclusive, é para discutir tanto a questão da segurança jurídica como também a questão financeira dessa alocação. Então, eu acho que nós vamos decidir ainda, não está decidido. Né? Eu acho que é importante, sim, mas eu não posso aqui dizer que será, entendeu? Eu vou levar para o debate.
E no caso do transporte escolar também?
Também. Né? Porque é um serviço privado, a discussão do serviço público. E muitas vezes até em relação privado com privado. Né? Só transportam estudantes para escolas privadas. Então, tem essa dificuldade, né? Tem a demanda, está sendo colocada, mas tem a dificuldade operacional que tem que ser vista.
Ok, nós lhe agradecemos a entrevista nessa manhã, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, relator da PEC dos Benefícios na Câmara. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
Obrigado, eu que agradeço, Andressa, é um prazer. Obrigado.